Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos revisitar a Rádio USP do final dos anos 80 e início da década de 90. Período que a emissora foi dirigida por Melquíades Cunha Júnior. Logo no início da sua gestão, ele eliminou mais de 10 programas da grade, entre eles Cara e Coragem, de Lé Dantas, Terra Brasilis, de Wagner de Paula, Vamos Ler Especial, Debates Folha e Vamos Ler Informativos sobre Livros, de Marcelo Bittencourt. Ele enfatizou o jornalismo e a programação musical. Melquíades também se preocupou com alguns aspectos técnicos. Graças a ele, a Rádio USP, pela primeira vez, contou com gravadores profissionais. Na área artística, o seu grande projeto foram as séries Esta é a Universidade de São Paulo. A primeira delas abordou a fundação da USP e a história da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.
Esta é a Universidade de São Paulo. No programa da semana passada, investigamos a importância dos professores estrangeiros e como a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras se relacionava com a sociedade. Hoje, apresentaremos o início das pesquisas desenvolvidas por essa instituição. Antes, porém, se faz necessário conhecer alguns intelectuais brasileiros que muito a marcaram. O professor Fernando de Azevedo teve um papel fundamental na história da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. O professor Antônio Cândido comentou a sua atuação.
Fernando de Azevedo foi um dos idealizadores da universidade. O projeto básico da universidade foi feito por ele. Depois foi modificado pelo Conselho Universitário, por vários professores, mas basicamente o plano, vamos dizer assim, da universidade foi feito por ele com a colaboração do professor Almeida Júnior, que era professor de Medicina Legal da Faculdade de Direito. O professor Fernando de Azevedo foi um dos ideadores da faculdade e ele era diretor do Instituto de Educação, que fazia parte da universidade. Quando o Instituto de Educação foi extinto pelo governador Ademar de Barros, foi incorporado à faculdade como seção de pedagogia. Aí ele veio para a faculdade, Faculdade de Filosofia. Foi diretor da faculdade, foi o diretor que fez o regimento da faculdade, foi ele. Não foi o primeiro diretor, como dizem muitos. O primeiro diretor que organizou a faculdade foi o professor Antônio de Almeida Prado. Este foi o organizador da Faculdade de Filosofia. O professor Fernando Azevedo foi o idealizador, um dos ideadores da universidade. Mas o primeiro diretor e organizador da Faculdade de Filosofia foi o professor Antônio de Almeida Prado, professor de Clínica Médica da Faculdade de Medicina. O professor Fernando Azevedo foi diretor bem mais tarde, em 1941, se não me engano. Foi até 42, 43. Foi um diretor muito ativo e o Fernando Azevedo era um líder educacional de grande porte. Ele fazia parte daquele movimento da Escola Nova, o autor daquele famoso Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, pela renovação dos métodos pedagógicos, por uma concepção laica, civil, militante do ensino, democrática. Ele fez uma obra notável como diretor de instrução pública no Distrito Federal, que é o Rio de Janeiro atual, é o Distrito Federal naquele tempo, no tempo da prefeitura do prefeito Antônio Prado Júnior, fez uma reforma drástica e profunda, que foi das mais intensas e das mais importantes que o Brasil teve, ao lado da reforma Francisco Campos em Minas, da reforma Carneiro Leão em Pernambuco. O Fernando de Azevedo se revestiu de aspectos dramáticos e teve mais influência.
Durante anos, o professor Antônio Cândido foi assistente do doutor Fernando de Azevedo. A nosso pedido, o autor de Parceiros do Rio Bonito discorreu a respeito da personalidade do antigo catedrático.
Fernando de Azevedo, depois ele foi professor de Sociologia da faculdade, eu fui assistente dele. E o professor Fernando de Azevedo era um homem de uma personalidade muito curiosa, porque ele era um homem aparentemente muito convencional, falava de uma maneira pomposa, era um homem que parecia assim do século passado, e era um homem extremamente avançado. Era um socialista liberal muito avançado, queria estar sempre com os moços, era um homem muito autoritário e, ao mesmo tempo, muito afetuoso. Então, ele, para fora, as pessoas ficavam impressionadas de ver aquele autoritarismo severo dele. Por dentro, ele era de uma grande ternura e seguia tudo o que os jovens diziam. Os assistentes dele foram, durante muito tempo, Florestan Fernandes e eu. E ele nos ouvia para tudo. Praticamente, ele não deliberava nada sem nós. Quando nós não queríamos uma coisa, ele suprimia na mesma hora. Mas quem visse de fora, parecia que ele era um prepotente. Não é verdade. Ele era um homem muito cordato, tinha uma grande capacidade de ouvir as opiniões alheias, mas o que ele tinha era uma capacidade de decisão e uma coragem inflexíveis. Eu costumava dizer que o professor Fernando de Azevedo era a viga mestra da Faculdade de Filosofia. Era ele que dava estrutura básica a esta faculdade.
Professor Florestan Fernandes investigou as três raças que compõem a nossa nacionalidade. Em 1951, ele desenvolveu, juntamente com o professor Bastide, uma pesquisa bastante profunda a respeito do negro. O intelectual disse-nos como nasceu esse projeto.
Nesse ano é que ocorreu uma coisa que foi substancial para mim e para as minhas relações com o professor Bastide. A Unesco integrou São Paulo no projeto de estudos de relações raciais no Brasil. A ideia original surgiu de um artigo do professor Donald Pearson, no qual ele afirmava que o Brasil era um país neutro em relação à manifestação de preconceito e discriminação raciais. Era uma afirmação incorreta, as pesquisas posteriores mostraram isso, mas levaram Margaret Mead, que dirigia o departamento ao qual o professor Metrô estava subordinado, a querer que se fizesse um estudo do Brasil que parecia ser muito importante como peça educacional, porque num país onde negros e brancos podem conviver sem preconceito, sem discriminação, poderia servir de exemplo para outros países que não logram a mesma realização.
O professor Florestan contou-nos o que o levou a desenvolver esse projeto.
Agora, o que é importante é a maneira pela qual eu me vi envolvido na pesquisa. Porque, inicialmente, o Metrô tinha outras ambições. E, conversando comigo com o professor Bastide, me encarregou de falar com o professor Pearson, me encarregou de falar com outras pessoas. Mas, no fim, ficou somente o professor Bastide, que não queria fazer a pesquisa. Mas, por amizade ao Alfredo Metrô, ele era um homem indefeso em relação aos amigos. E sacrificou o trabalho dele, que estava em andamento, para atender ao pedido insistente do Metrô, que disse que não podia ir para a França sem conseguir alguém que se responsabilizasse pelo projeto. Eu ainda estava trabalhando com o professor Fernando de Azevedo. Dias depois ele foi à sala em que eu ficava, uma sala em que ficava de um lado Antônio Cândido, do outro lado eu, e na perto de uma janela a dona Zilar, que era a secretária da cadeira. Aí ele conversou comigo e queria a todo custo que eu fosse o co-diretor da pesquisa sobre a cidade de São Paulo. E eu disse, olha, professor Bastide, eu não posso aceitar. Estou terminando a redação do meu trabalho de doutorado e eu não posso interromper isso para começar uma outra pesquisa. Ele insistiu muito e eu fui terminante na negação da colaboração. Ao sair, ele abriu a porta, depois enfiou o rosto pelo vão e disse, e se eu colher os dados, o senhor me ajuda no trabalho? Aquilo me causou uma profunda emoção, porque recebi dele muitos favores. Ele foi o professor que me acompanhou mais diretamente durante muito tempo. E eu quase chorei, fiquei comovido. E aí respondi, está bem, professor, eu vou fazer o que o senhor quer. E nós fizemos a pesquisa, depois escrevemos um trabalho em colaboração, Negros e Brancos em São Paulo, e outros que não têm vínculos. Quer dizer, nós exploramos, independentemente um do outro, os materiais que foram coligidos.
Esta é a Universidade de São Paulo.
semana passada, vimos como a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, expulsa da Maria Antônia, veio parar no campus da cidade universitária. Assim como a reforma universitária que a transformou na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Devido às suas peculiaridades, essa instituição foi duramente reprimida durante os anos da ditadura militar.
Em ação, pra frente Brasil, do meu coração.
No início dos anos 70, vivemos no país o que se convencionou chamar de milagre econômico. A economia estava a todo vapor e crescia em média 10% ao ano. Por outro lado, a repressão era feroz. Segundo o professor Antônio Cândido, as atividades acadêmicas foram bastante prejudicadas nesse período.
Foram muito prejudicadas. Nós tivemos um grande medo em 1964, porque nós não estávamos habituados mais a isto. A ditadura do Estado Novo já tinha acabado, a partir dos anos 40 e poucos ela já estava com as unhas cortadas, já não era mais muito feroz, de modo que já fazia 20 anos que nós estávamos naquele engano da alma ledo e cego. Quando veio a violência de 64, houve um verdadeiro pânico. Mas este pânico se acalmou com o tempo. Em 64, eu me lembro, a faculdade foi invadida. Eu estava lá, eu estava chegando para dar aulas. Tentei entrar, a polícia não me deixou entrar. Colegas que foram presos, a polícia fez uma provocação de alguém ter dado um pontapé no investigador, então eles quebraram tudo. Um deles mesmo que fez isso, é claro. Assisti aquela coisa deprimente de falsos alunos denunciando os colegas. Pega essa menina, essa comuna, pega aquele. Eu estava ali junto, vendo os estudantes presos nos furgões. Foi horrível. Aí nós tomamos um susto. Mas depois as coisas se acomodaram. 64, 65, 66, ficou tudo em ordem. Aliás, eu de 64 a 66 eu estive na Europa. 67 foi um ano de grande liberdade, de movimentos, passeatas. 68, então, era uma liberdade completa. Aí, então, a coisa estourou, a reivindicação popular cresceu muito, a repressão desencadeou. E foi então, em 68, no fim de 68 e começo de 69, que ocorreu realmente aquilo que nós pensamos que ia ocorrer em 64. Em 64, Florestan Fernandes esteve preso 24 horas, professor Cruz Costa, professor Schemberg, professor Fernando Henrique foram chamados para um IPM, que acabou não dando em nada, mas a partir de 68, 69, a coisa foi muito feia. Aí realmente foi uma atmosfera de terror, professores caçados, professores presos, alunos foragidos, e a atmosfera era terrível, você não pode imaginar. Você dava aula sabendo que você estava dando aula para espiões. E havia coisas ridículas. No começo eles não estavam treinados ainda. Imagine você que em 64 eu entro para dar aula. Minha aula é sempre às 8 horas da manhã. Eu entro para dar as aulas às 8 horas da manhã e está um camarada. Como na faculdade era liberal, a porta ficava aberta, entrava quem queria para ouvir a aula, né? Estava um rapaz ouvindo a minha aula de terno de grafite preto, sapato de verniz, camisa branca e gravata cinza de casamento. Era visivelmente um tira, que disseram para ele, você para ir na aula precisa se vestir bem. Bom, todo mundo olhava aquele camarada, ele acabou indo embora e não aparecendo mais. E disse, a próxima vez que apareceu em mangas de camisa e barbudo, né? Mas aí eles aprenderam, havia funcionários que eram do DOPS, e esses funcionários davam carteiras falsas para os espiões deles. E mais ainda, o DOPS passou a dar bolsas para estudantes pobres, e eles serviam de espiões, coitadinhos. Eu, uma vez, sem querer, localizei um aluno meu com quem eu me dava, aliás, bem, dava carona para ele todos os dias para tirar da cidade universitária. Esse rapaz praticamente me confessou, por necessidade, recebia a bolsa para espionar. Coisa triste. Eu estava dando aula uma vez aqui nos barracões, quando nós fomos expulsos da Maria Antônia, quando de repente eu vejo um rebuliço, abro a porta, são soldados da Força Pública entrando pelo corredor para ir arrancar a urna de votação dos alunos lá no fundo. Essa era a atmosfera.
O professor Antônio Cândido concluiu as suas observações com essas palavras.
A atmosfera era muito desagradável. Houve um desestímulo, compreende? Professores de primeira qualidade que foram embora, alunos que foram embora. E eu acho admirável que, apesar de tudo isso, a faculdade tenha conseguido manter um certo ritmo de produção, de aula. Você dava aula sabendo que você podia ser preso na saída da aula. Você dava a sua aula, desenvolvia o seu programa, dizia o que você queria frequentemente. Foi um período terrível. Isso foi 69, 70, 71, 72. Aí em 72, começou 73, começou a melhorar.
Nessa época, a frase do professor Antônio Cândido, cada um luta com as armas que tem, tornou-se uma verdadeira senha no interior da Universidade de São Paulo.
Nós dizemos isso pelo seguinte, porque nós colocávamos o seguinte problema. É justo nós ficarmos aqui quando os nossos colegas e amigos foram caçados? Nós não devíamos também sair? Esse era um grave erro que quase foi cometido. Nós fizemos uma reunião no Salão Nobre aqui da faculdade, aqui embaixo. Eu fui o presidente dessa reunião. Praticamente era para decidir se nós ficávamos na faculdade ou nos demitíamos. A minha tendência era todos nos demitirmos. Quem salvou a situação foi o professor Paulo Emílio Salles Gomes. O amigo mais politizado que eu tinha foi que me levou para a política, um velho militante de esquerda. Nós estávamos todos reunidos e levantou-se essa questão. Sobretudo os professores mais jovens, mais ardorosos. Saímos todos. O Paulo Emílio disse mais ou menos o seguinte: isto é uma loucura, porque é isto que a repressão está querendo. Se nós nos demitirmos, eles põem o pessoal deles aqui. E acabou a faculdade de filosofia. Até citou nomes. Vem fulano, vem Beltrano, vem Cicrano. Nós não devemos sair. Nós devemos nos agarrar aos nossos lugares e só sair se nos puserem para fora. Eu sou professor aqui e sou professor na ECA. Na ECA eu já combinei com os meus amigos. Se eu for caçado, fica o professor Jean-Claude Bernardet com os outros. Se o Jean-Claude for caçado, fica o Rudá com os outros. Se o Rudá for caçado e assim por diante, até que eles nos obriguem a sair. Isso virou. Houve jovens professores indignados, uma jovem professora que disse: o Paulo Emílio embananou tudo. Hoje, quando eu penso, eu digo: o Paulo Emílio salvou tudo. A minha mulher, por exemplo, o pessoal de filosofia foi caçado todo. E o diretor chamou e disse à minha mulher: você vai assumir a direção do departamento de filosofia. Ela disse: eu não posso, eu nunca liguei para isso, eu sou uma professora de tempo parcial, eu dou as minhas aulas e vou embora. O diretor respondeu: se a senhora não aceitar, fulano será o diretor. Porque ele já veio aqui hoje se oferecer. É um doutor em filosofia de outra faculdade. Aí minha mulher aceitou. Aí nós desenvolvemos essa ideia de que nós temos que lutar com as armas que temos. A nossa arma é essa. Temos que lutar com essa.
Mas afinal, quem é essa tal de Maria Antônia de quem vocês não param de falar?
Não é quem, é que.
Não é uma pessoa?
Era uma rua, lá em São Paulo. Foi um tempo, sabe? Já faz tempo.
Ao encerrarmos esta série referente à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, gostaríamos mais uma vez de ouvir o professor Antônio Cândido, cuja postura constitui um exemplo para todos nós.
Na nossa geração, depois que nós desenvolvemos muito a nossa consciência política, nós tínhamos a ideia que, como professores, nós não podíamos fazer propaganda política. Como professores, nós não podíamos influir nos nossos alunos. Isso eu discuti muito com o Florestan, e nós não fazíamos. O Florestan era militante trotskista nesse tempo. Florestan foi um dos coordenadores de uma frente ampla de inspiração trotskista, que é a Coligação Democrática Radical. Ele era mocinho ainda. Nós dávamos a aula, vamos dizer, científica, entre aspas. Não se influenciava em aluno. Isso era um dogma nosso. Porque nós chegamos à conclusão que é muito difícil conciliar o saber, compreende, com a participação. Então nós, pessoalmente, participávamos, mas não podíamos induzir os nossos alunos à participação, porque seria uma espécie de abuso de cátedra. Nós tínhamos muitas dúvidas quanto a isso. Sobretudo porque naquele tempo, às vezes, a gente era meio marxista na ação e muito sociologia universitária no ensino, havia uma certa dicotomia. Agora, mais tarde, eu me senti muito confortado quando eu li as memórias da Angélica Balabanov, que é uma grande militante de esquerda de origem russa, que atuou sobretudo na Itália. Angélica Balabanov teve que sair da Rússia quando era moça, por causa das atividades políticas, e foi estudar na Itália. E foi aluna na Universidade de Roma do grande Labriola. O grande Labriola, o marxista Antonio Labriola, grande marxista italiano. Ela disse que o Labriola, que era um grande político, um grande líder marxista, dava as aulas dele na Universidade de Roma sem fazer a menor referência política. Mais tarde, conversando com ele, fora da aula, ele dizia: eu não tenho o direito de influir nos meus alunos. Eu sou um bom professor, eu tenho prestígio, eu tenho uma doutrina muito poderosa na mão, que é o marxismo, eu não posso me utilizar da cátedra para forçar os jovens. Fora, eu faço proselitismo. Na cátedra, não. Era um pouco a nossa posição naquele tempo. Isso explica porque nós, tendo uma atividade política frequentemente tão intensa, nós não fazíamos atividade política em aula. É claro que a pessoa, vendo as nossas aulas, via pela simples maneira de dar qual é a nossa posição. Mas não que nós estivéssemos conscientemente fazendo pregação, entendeu? Porque havia alguns professores que faziam. Isso nós nunca fizemos.
A série A Fundação da USP e a História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras se compõe de 8 programas de uma hora. Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.